A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol!
O cara manda ação, sambou pra lá, sambou pra lá, botou na frente a pênalti! Olha o Santos chegando, a chance de mais um gol! Gol! O Neymar pode bater de primeira!
Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que não convenceu, mas venceu de novo o Corinthians na Vila, somou mais 3 pontos e deu um passo enorme para se classificar mais uma vez para a Libertadores da América, ao que tudo indica na 8ª vaga para enfrentar Deportivo Lara da Venezuela já no começo de março pela fase prévia da Libertadores. Santos que também se aproxima da definição de quem será o seu novo treinador, né? Dá passos também para chegar um novo treinador, isso porque até o atual comandante, Cuca, indicou que o nome já está certo, basta o acordo ser fechado. E ao que tudo indica, Ariel Holan, argentino de 60 anos de idade, que está na Universidade Católica do Chile, mas que é muito lembrado por nós aqui no Brasil pela campanha vitoriosa do Independiente contra o Flamengo na Copa Sul-Americana de 2017, é o nome da vez, mais uma vez. E para falar sobre essa vitória e também sobre o novo técnico do Santos, sobre o presente, sobre o futuro do Santos, tô aqui com Gabriel dos Santos e Bruno Gilfrido, então. Ficou até meio rimando esse Gabriel dos Santos aqui. Fala aí, Gabriel, tudo bem?
E aí, Léo, e aí, Bruninho, de volta após chineladas aí, né? mas vamos para mais um podcast GE Santos aí, esse recheado de informações, né? Como você disse, Ariel Holan próximo aí de ser o novo técnico do Santos. E vamos falar muito sobre isso, sobre a vitória no Clássico, que, como também você disse, se aproxima muito o Santos dessa vaga na Libertadores.
E direto dos bloquinhos da casa dele aqui, ainda coberto de confete, serpentina, ainda com glitter na cara, Bruno Gilfrida. Tudo bem, Gilfrida?
Fala, Léo, Gabriel. Tava com saudade de vocês, vocês gravaram muito podcast. Enquanto eu fiquei fora 12 horas só e vocês gravaram 7 podcasts. Não sei o que tá acontecendo nesse meio tempo. Mal folguei no
calendário do futebol brasileiro, né, cara?
Ficaram gravando 12 podcasts, não sei o que aconteceu, mas é muito bom estar de volta com vitória no Clássico. Uma novela próxima do fim aí, com a escolha do Ariel Holan como técnico do Santos. Vamos falar muito desses dois assuntos.
É isso, vamos falar muito. Vamos começar falando do que aconteceu ontem, né? Ontem, para você que tá ouvindo.
Léo, como as notícias não param, a Universidade Católica acabou de anunciar que o Ariel Holan não fica lá. Então, caminho livre para o Santos anunciar seu novo treinador aí, quando tiver tudo assinado.
É isso, ao vivo aqui, quem sabe faz ao vivo, então é isso. Então vamos mudar a ordem então do programa. Então, eu ia começar falando sobre Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, vitória por 1-0, com um gol mais uma vez dele, do raio Marcos Leonardo. Vamos começar então falando sobre Ariel Holan. Então, daqui a pouco a gente volta pro clássico, Gabriel, porque se tem caminho livre, tudo indica então que deve ser mesmo o argentino técnico da vez, e não é a primeira vez que ele era a opção escolhida pelo Santos, né?
Pois é, né? O Ariel Holan, principalmente em 2018, já teve o nome na mira do Santos aí por 2 vezes naquele mesmo ano, né? Primeiro, no começo do ano, quando o José Carlos Pérez tinha acabado de assumir a presidência, mas naquela altura ele não queria um técnico estrangeiro e acabou acertando com o Jair Ventura. Depois, no fim daquele mesmo ano, depois, curiosamente, da saída do mesmo Cuca, que hoje também está no comando do Santos, o nome dele voltou a ser especulado no Santos, dessa vez com mais intensidade, né? Ele já até analisava o time, via vídeo dos jogadores, enfim. Mas, no último momento ali, o José Carlos Pérez mudou de ideia e conseguiu convencer o Sampaoli a voltar a aceitar o desafio no futebol brasileiro e acabou descartando a contratação do Holan de última hora. Então, dessa vez, parece que provavelmente não vai melar, né? Todo mundo no Santos diz que está praticamente 99% certo. E agora, com a saída confirmada da Universidade Católica, o caminho é cada vez mais iminente que esse anúncio seja feito em breve. E vamos ver aí como vai ser os próximos capítulos. Mas a tendência nesse momento é que Ariel Holan seja confirmado como novo técnico do Santos a partir da próxima temporada.
Pois é, né, Gilfrida? E esse negócio de namoro antigo é um negócio legal, porque pelo menos, assim, em teoria, quem tá lá dentro, as pessoas que estão dentro do Santos, já olharam alguma vez pra ele, né, cara? Ele que é um técnico que já tem uma carreira um pouquinho maior, tem uma história meio estranha, né? Daqui a pouco, talvez, a gente tenha aqui um áudio do Léo Lepre, do blog Latinoamérica, do podcast La Pelota, e ele fala pra gente, né? Ele já tinha dado essa deixa pra nós aqui, né? Que ele veio do hockey de grama, é uma coisa meio bizarra. é um nome interessante no mercado. Eu gosto, cara, pra ser sincero.
Eu gosto também. Eu acho que o Santos vive uma crise muito grande, né, Léo? E o Santos precisa ser criativo nesse momento. Havia uma discussão interna muito grande em relação a valores, se valia a pena o investimento, porque, como eu disse, o Santos vive uma crise que todos já sabem, né? O Santos está punido pela FIFA, tem diversos problemas financeiros, enfim, isso já não é mais novidade. E aí, uma parte da nova diretoria acreditava que não era o momento de investir muito num técnico. O nome do Olan, desde o princípio, pelo que eu ouvi ontem, sempre foi o preferido da ala que aposta mais no investimento no futebol e acha que tudo bem economizar, mas então vamos economizar no salário de um jogador ou outro, né? Rescinde com um, rescinde com dois, mas técnico não tem como você economizar muito. E aí ficou nessa discussão até que chegou no momento que decidiram, então, ir atrás de um técnico mais barato. Foi quando surgiu o nome do Lisca, que a gente noticiou no sábado. O nome do Lisca foi muito falado internamente. Chegaram a trocar algumas informações, trocar até minutas contratuais, só que o Lisca não chegou no valor que o Santos queria pagar. E aí, se o Lisca não queria receber o tanto que o Santos queria pagar, então decidiram abrir mão um pouquinho dessa cautela, né, financeira, para investir um pouquinho mais num técnico que vai receber um pouco mais do que o Cuca recebe hoje. Não vai ser uma loucura, mas também não vai ser um investimento tão baixo como a ala mais cautelosa, digamos assim, a ala mais cautelosa da diretoria gostaria.
E, Jufrida, até para te trazer um debate que a gente teve aqui na segunda-feira de carnaval, eu e o Gabriel aqui conversando, segunda ou terça, Gabriel, já não lembro, mas no meio do carnaval, né? Mas a gente conversou bastante aqui que o Santos, até por não poder contratar grandes jogadores, primeiro pela situação financeira delicada, segundo por causa do bloqueio da FIFA, talvez seja o técnico a única contratação possível para fazer o elenco render mais, né? Algo que aconteceu com alguns dos treinadores recentes, né? O Sampaoli é inegável que tirou mais do elenco do que o elenco talvez pudesse dar, até mesmo que o elenco fosse muito melhor do que o elenco de hoje. O Cuca também tirou bastante desse elenco. Talvez fazer o seu elenco render mais seja o maior negócio para o Santos nessa temporada, né?
Claro, foi exatamente sobre isso que eu falei com uma pessoa do Santos ontem. E meu argumento para ela era, mas assim, não tem no que investir, né? Se tem alguma coisa para investir, é o técnico. Então, investe um pouco mais no técnico, né? E investe menos no elenco. Rescinde com um jogador que receba aí um pouquinho mais e não jogue tanto. Enfim, eu acho que se o Santos pode investir em algo nesse momento, é na contratação de um técnico um pouquinho mais caro do que estava previsto.
Pois é, eu estava lendo aqui, realmente é isso mesmo. O Ariel Roland, ele começou a carreira dele treinando times de hóquei de grama. Depois ele foi convidado por Burro Thiago para ajudar ele no comando do Arsenal de Sarandi. Aí que ele começou no futebol como assistente técnico, rodou bastante. É um técnico que, apesar da idade, de 60 anos, não é um veterano mesmo. O primeiro trabalho dele como treinador profissional foi no Defensa e Justiça de 2015-16. O Defensa, né, que a gente está se acostumando cada vez mais no cenário internacional agora, no cenário de Libertadores, de Sul-Americana, é um clube que aposta em novos treinadores, né? Em treinadores novos. Enfim, ele que fez um trabalho lá bacana, depois ele vai para o Independiente, onde ele, de certa forma, fica conhecido no Brasil quando derrota no Maracanã o Flamengo, aquele Flamengo em 2017, se eu não estou enganado.
Eu estava nesse jogo, inclusive.
Ô, louco, então calma aí, então.
Eu era setorista do Flamengo.
Eu não sabia disso, daí informação exclusiva, então. Mas enfim, ele fica e teve toda uma polêmica dele sair do Independiente após aquela conquista, porque ele estaria sendo ameaçado por torcedores do clube argentino. Ele ameaçou sair, até por isso também o interesse do Santos na época, em 2018, comecinho de 2018. Ele fica lá, depois acaba renovando, depois ele sai no final do contrato dele, em acordo mútuo, e vai para a Católica, onde com o time chileno ele leva o título do Campeonato Chileno de 2020. Enfim, é um técnico novo que tem muito potencial, apesar da idade ser um pouquinho maior do que esses técnicos mais novos, o Matias Almeida, enfim, vários outros nomes sondados no mercado pelo Santos. Gosto da opção, e aí para trazer para o jogo, Gabriel, é um técnico que se assistiu, e a informação que a gente tem é que ele assistiu o clássico contra o Corinthians, vai ter bastante trabalho para essa temporada 2021, né?
Pois é, exatamente. O primeiro tempo do clássico, a gente não precisa nem falar, né? Unanimidade que foi um horror, né? Não só o Santos, como o Corinthians também, né? Foi um jogo muito fraco tecnicamente. Aí no segundo, como o Bruno Gilfido até escreveu na análise dele, o talento individual acabou dando, e a entrada do Soteldo, mesmo que por poucos minutos ali, resolveu para o Santos o clássico, né? O Soteldo teve participações importantes, quase marcou antes do Santos abrir o placar, né, por duas oportunidades. Na primeira parou no Cássio, na segunda foi travado pelo Fábio Santos. Aí no lance seguinte, depois de uma boa jogada, o Felipe Jonathan acha um bom passe, o Soteldo dá uma finalização, o Cássio dá rebote, o Marinho ajeita para o Marcos Leonardo, que faz 1-0 e sentencia a vitória do Santos. Mas a participação do Soteldo foi fundamental na construção desse resultado, até o Cuca falou na coletiva depois. Mas não foi um bom jogo do Santos, não. A vitória é importante, os 3 pontos foram conquistados, o time está mais perto da vaga na Libertadores, mas não foi uma boa atuação. Mas a torcida tá nem aí, né? Ganhou do Corinthians, que é um resultado importantíssimo nessa briga pelo Santos aí nos objetivos finais na tabela.
A impressão que me dá, Jufrida, é que o Santos está sobrevivendo a esse final de temporada. E aí não é pejorativamente, não. Eu acho que, assim, o Santos perdeu 2 dos seus principais jogadores, perdeu uma final dolorida, vê seu técnico, que levou o time até a final da Libertadores, de saída, e tá batalhando, né? Tá segurando nessa 8ª vaga do Campeonato Brasileiro, que vai ser aberta, muito provavelmente, para garantir a sua posição na Libertadores. E acho que, assim, tá conseguindo objetivo com muita dignidade.
Com certeza. Eu até outro dia estava falando com o Gabriel, porque o mês de janeiro foi muito intenso para o Santos, e a gente que está na cobertura acaba vivendo isso e entrando um pouco nesse clima, assim, né? A gente chegou lá no Rio de Janeiro na terça-feira, e foi uma semana, na terça-feira, na semana da final da Libertadores, né? Foi uma semana muito intensa, assim, com muita coisa envolvida, muita energia, torcida, expectativa, enfim. E depois do jogo, fica um clima de ressaca, né? Até para a gente que estava só lá cobrindo, que não tava tão dentro assim da rotina, né? Pô, fazia 15 dias do jogo, 10 dias do jogo, eu falei com o Gabriel e a gente concordou que ainda tava um clima de ressaca na cobertura mesmo. E aí você imagina lá dentro, né? A gente ainda tem um tempo para respirar, não vai entrar em campo no fim de semana para jogar de novo e ter que ganhar, né? Os caras já entraram em campo para ganhar. E eu acho que o clima ainda é um pouco, né, de ressaca, talvez até, mesmo que publicamente eles neguem, vão falar que não, que já passou e tal, eu acho que é impossível que não venha na cabeça dos jogadores, que não automaticamente não faça parte do dia a dia, toda aquela semana, aquelas 2 semanas ali que antecederam a final da Libertadores, foram dias muito intensos, né? Então eu acho que o clima é esse mesmo, viu, Léo? Eu acho que ao mesmo tempo que todo mundo quer que acabe logo a temporada, ainda tem objetivo a se cumprir, que é conquistar essa vaga na Libertadores de novo. Então, ao mesmo tempo, parece que cada jogo ganho é um alívio, assim, parece que ele tira um peso das costas.
Ontem a teve vitória rodinha, arrancada, né, cara? Parece que a vitória vem arrancada.
Exato, ontem teve rodinha no meio de campo, depois do jogo. Tem a saída do Cuca, que já tá certa. Então, enfim, eu acho que é um clima de fim de feira, digamos assim, mas com metas a serem cumpridas ainda, né? Aquela feira que não foi tudo vendido já, ainda tem muita coisa para ser vendida, e o Santos ainda tem muita coisa para conquistar, que é essa vaga na Libertadores da próxima temporada.
Pois é, e quando eu digo na abertura que venceu, mas não convenceu, isso não é um problema. Eu acho que, né, no momento mesmo, acho que o Santos precisa mesmo vencer. É muito importante para o Santos estar na Libertadores de novo, tanto pela questão financeira, quanto pela questão moral, anímica também. Você ter a chance, claro, de conquistar um torneio, quem dirá que não agora, depois que o Santos fez essa campanha tão incrível nesse ano, né, Gabriel? Tá na Libertadores faz parte do processo de ganhá-la, né? Ninguém ganha a Libertadores. A única chance que você não tem de ganhar a Libertadores é se você não estiver nela, né?
Exatamente, exatamente. Você disse tudo, e os jogadores têm usado a saída do Cuca como uma motivação para fazer uma despedida justa para ele, né? De voltar com esse time para Libertadores, para a próxima temporada e cumprir esse objetivo final aí que o Bruno falou. O Santos está bem encaminhado aí na próxima Libertadores. Se vencer o Fluminense, praticamente garante, né? Se ficar mesmo no G8, que é muito provável nesse momento, mas com a vitória sobre o Corinthians chegou aos 53 pontos, passou o Atlético Paranaense, chegou ali no G8. Nesse momento, o G8 dá a vaga para a Libertadores, então se o Santos conseguir essa vitória contra o Fluminense no domingo, praticamente sentencia essa vaga.
Pois é, e aí eu queria destacar aqui, Gilfrida, porque eu acho que assim, né, nesse momento de um pouco mais de bagunça, o Santos esteve muito bagunçado em campo na partida contra o Corinthians. Essa pelo menos foi a minha impressão assistindo o jogo. O Santos estava com bastante espaço, mais uma vez, no setor de meio de campo. E aí, para mim, destaque, sem dúvida, tem que ser os meninos, né, cara? Os meninos que, com todos os problemas, com todas as dificuldades de você entrar num time de ressaca ainda, como você mesmo disse, talvez ainda não no momento ideal, mas os meninos têm se destacado, pelo menos na vontade e especialmente na qualidade do Marcos Leonardo, que, assim, né, vai pintando, a gente falou no último episódio, mas vai pintando como uma grande realidade, né?
Com certeza é uma realidade. O Marcos Leonardo é muito bom finalizador, né? Se posiciona muito bem. Ontem ele fez um gol livre, né, debaixo da trave, mas ele só fez esse gol livre debaixo da trave porque ele estava bem posicionado, né? Poderia não estar ali e não ter feito esse gol. Então, eu concordo com você, Léo. Eu acho que os garotos têm dado conta do recado. Mas como eu escrevi, acho que precisa ter um pouquinho de cautela na hora de colocá-los em campo. Portanto, é um time que vive um momento não muito simples, né? Então, você não pode apostar tudo nesses garotos, porque apostar tudo nesses garotos talvez seja um risco muito grande, né? Deles não aguentar nessa pressão e a torcida começar a cobrar. Mas, com certeza, ontem eles tiveram um papel fundamental.
Eu até acho que você pode apostar neles, aí tá trazendo o Gabriel pro papo, mas eu acho que tem que ter muito cuidado na análise, né? Eu acho que, assim, o Santos até não tem muita escolha. Talvez o Santos tenha mesmo que usar esses meninos. Só que acho que tem que ter muito cuidado na análise, né? Não dá pra você falar que o Ivonei não é um bom jogador pela partida de ontem, numa partida que ele não foi bem, né, Gabriel? A gente falando mais da parte do campo mesmo, da bola, o Santos não teve meio campo, até praticamente a entrada do Soteldo no intervalo do jogo, já na volta do segundo tempo, né?
Exatamente, não dá pra apontar o dedo, até porque, falando mais especificamente do Ivonei, ele realmente não foi bem, mas é um cara que não recebe muitas chances, né? Então, ele... Foi a surpresa na escalação, eu confesso não ter entendido muito a estratégia do Cuca de colocar o Ivonei, eu entendo que o Soteldo estava com o problema na coxa, mas o Jean Mota é uma opção, ainda que contestada, é uma opção que entra sempre no decorrer dos jogos, então ele estava muito mais inteiro do que o Ivonei para jogar, e justamente contra o Coritiba, um jogo antes do clássico, o Jean Mota entrou e foi muito bem no jogo, na minha opinião. Então acredito que... ultrapassou um pouco os passos, né, e ganhou essa titularidade repentina, não conseguiu dar conta do recado, mas não dá para dizer que o cara não presta por causa de um jogo como esse, até porque tem um peso, né, um clássico, valia uma vaga, teoricamente, era uma disputa direta por uma vaga na Libertadores, não era um jogo pequeno, apesar de ter sido um jogo bem ruim, né. Sobre o Marcos Leonardo, eu acho que no primeiro tempo ele também não foi muito bem, mas como o Gilfrida disse,
ninguém foi, ele sabe, né, Gabriel? Se posicionar. Ninguém foi muito
no
bem,
primeiro
né?
tempo,
só o Soteldo, desculpa, só o Soteldo.
No primeiro tempo eu acho que o destaque único do Santos foi o Luan Pérez. O Luan Pérez, depois da saída do Veríssimo, virou esse cara, o pilar da zaga do Santos, né, e tem correspondido muito bem. Ele fez um corte, acho que foi na finalização do Gustavo Mosquito, antes do apagão, que foi providencial, né, ali, e depois conseguiu se posicionar muito bem. Acho que se for para elencar um destaque no primeiro tempo, eu acredito que seja o Luan Pérez, que também manteve o mesmo ritmo no segundo tempo. No segundo tempo, obviamente, o destaque foi o Soteldo e o Marcos Leonardo por ter feito o gol da vitória. Então, mas sobre os jovens, é isso que você falou mesmo. Não dá para dizer que o cara não presta por causa de um jogo. Mas o Ivonei, de fato, não foi bem, e tanto que foi sacado no intervalo. E o Soteldo, mesmo com um pouco mais de 15 minutos em campo, conseguiu decidir aí o clássico.
Aliás, falando do Soteldo, né, a impressão que dá pra gente, Gabriel e Gilfrido, os dois que acompanham de perto mais mesmo os times, mesmo sem poder estar vendo os treinos ainda, né, é que Soteldo e Marinho estão no bico do corvo, né, cara? Estão naquele, assim, final de temporada mesmo, talvez forçando já um pouquinho. E em algum momento o Santos vai precisar ter tempo para recuperar os seus dois principais jogadores, né?
Ah, vai, com certeza. O Marinho ainda hoje postou um vídeo tratando, logo no dia seguinte ao jogo, tratando o joelho. Então, com certeza, esses jogadores vão precisar de um descanso aí nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, porque eles têm jogado muito e sempre em grande intensidade. Nunca jogam mais ou menos, o Santos não tem tido jogos mais ou menos também. Jogos sempre muito difíceis, e isso, com certeza, exige muito mais desses dois jogadores.
Até dá para ver todo o pós-jogo do Santos, até dá pra ver, né, todo pós-jogo do Santos, o Marinho posta no Instagram dele que ele tá lá de manhãzinha já, e realmente de manhãzinha mesmo, fazendo já fisioterapia, fazendo tratamento, enfim. Pra, encaminhando o final do nosso papo sobre Santos e Corinthians, Gabriel, senti muita falta no jogo do Caio Jorge, cara, e aí é aquele tipo de jogador que, assim, ah, quando tá em campo a galera critica, não tem número, não faz gol, mas quando ele não está em campo, dá pra perceber o quanto faz falta na organização do ataque do Santos, né?
Exatamente, eu acho que é um pouco desse posicionamento que o Caio Jorge tem que falta ao Marcos Leonardo hoje. É, ele é mais jovem do que o Caio Jorge, tá começando a ter uma sequência agora, mas o Caio Jorge ele já passou, já tem essa cancha, né? Então, de fato, ele fez muita falta ontem. O posicionamento dele, ele sai para buscar o jogo, dá liberdade para os pontos, dá mais espaço para os pontos participarem do jogo. Ontem o Marinho, apesar de ter dado assistência, não foi tão bem no jogo assim, não conseguiu se impor ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito, aliás. Então o Caio Jorge ele faz muito disso, né? Com o bom posicionamento dele, com ele vindo buscar a bola no meio campo, ele libera esses caras para ter mais liberdade, ele libera para ter mais liberdade ali no ataque. Então faz muita falta, mas provavelmente não vai ser mais utilizado aí nessas reta final de campeonato, né? Tem uma lesão na coxa, o Laércio também com duas lesões aí, uma no, na fíbula e outra no tornozelo, também não vai jogar mais, provavelmente nesse campeonato brasileiro. Então o Marcos Leonardo tem aí uma chance de engatar uma sequência importante. E adquirir minutos, né? Ele marcou pelo terceiro jogo seguido, né? Já tinha feito contra o Atlético Goianiense, fez gol também contra o Coritiba e fez agora contra o Corinthians. Então, uma sequência goleadora para o Marcos Leonardo, que tem chance aí de crescer e mostrar serviço aí para o próximo técnico, né? Porque o próximo técnico já provavelmente já está muito de olho, né? Já acompanhou o clássico ontem, o Ariel Rolan, então já deve estar bem de olho na base do Santos, que ele vai ter que trabalhar muito com ela.
Pois é, eu boto muita fé no Marcos Leonardo, acho que vai virar um grande jogador o Santos, que, como você disse agora, não deve ter o Caio Jorge nas próximas duas partidas e as próximas duas últimas partidas do Santos nesta temporada. O Santos, que enfrenta no domingo às 18h15 o Fluminense em casa na Vila, fecha essa sequência de três jogos em casa e depois encerra sua participação no Campeonato Brasileiro na quinta-feira, dia 25, às 21h30, em Salvador, na Fonte Nova, contra o Bahia. Isso porque no domingo, não nesse, no outro já, enfrenta o Santo André fora de casa pela primeira rodada do Paulistão, ou seja, Ariel Holan, ou quem quer que seja o técnico que estiver no Santos, vai ter que trabalhar e trabalhar com muita velocidade nos próximos dias. Tá chegando a hora, o Santos, que no momento tem 53 pontos em 36 jogos, tá na oitava colocação com 3 pontos de vantagem para o Atlético, que vem logo atrás, ou seja, basta que o Santos vença a próxima partida, ou que empate e que o Atlético não vença, para que se garanta essa vaga na oitava colocação. E ainda dá até, por que não, né, Gilfrida, para o Santos tentar essa sétima vaga, né? O Santos que está na frente o Grêmio que está na frente do Santos tem 3 pontos a mais ainda, e caso o Santos se classificasse na sétima colocação, enfrentaria o Ayacucho do Peru na fase prévia da Libertadores e depois do Independente Del Valle. Mais fácil,
mas... Repete aí, Léo, o nome do time do Peru.
Deixa eu até procurar aqui. Ayacucho. É isso mesmo, Ayacucho, do Peru. Eu não faço a menor ideia de onde seja.
Legal. Ayacucho.
Eu não faço a menor ideia de onde quer que seja que é essa cidade no Peru, mas assim, né? Entre Deportivo Lara e Ayacucho, acho que dá quase na mesma. O meu conhecimento de futebol sul-americano, lamento informar, não é tão grande assim. Mas de toda forma, né, Gilfrida? É muito corrido, né, cara? O Ariel Rolan vai ter que chegar e vai ter que colocar a casa em ordem rapidinho, porque, em teoria, essa fase prévia da pré-Libertadores, né, essa primeira fase da Libertadores, é logo no comecinho de março.
Com certeza. Ele vai ter que ser criativo, né? Eu acho que o Santos contratou o Ariel Rolan também por considerar ele um técnico criativo, né? Na situação do Santos hoje, é preciso ser muito criativo, porque o Santos não pode contratar. O Santos tem diversos problemas financeiros, é capaz de se desfazer de algum jogador ainda. Então, Ariel Rolan precisará de muita criatividade para conseguir fazer esse Santos, logo de cara no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista e na Libertadores, mostrar seu potencial. E a torcida vai precisar ter paciência também, né? Sempre bom destacar.
É isso. Então, para falar um pouquinho mais desse técnico que deve ser o novo comandante do Santos, eu pedi para o Léo Lepre, nosso colega aqui de GE, nosso colega de Globo, que tem o blog Latinoamérica no GE e que tem o podcast La Pelota, aliás, que eu recomendo muito, muito bom o programa do Léo. ele fez pra gente um mini perfil aqui de quem que é o Ariel Holan, possível, muito provavelmente, próximo treinador do Santos, e aí fica a promessa da gente convidar o Léo pra vir aqui falar sobre o Holan quando ele tiver oficializado no comando técnico do Santos.
Bom, Ariel Holan, né, um técnico argentino que tá aí chegando no Santos, vem de um trabalho recente na Universidade Católica, campeão com a Universidade Católica, tricampeã chilena. Claro, ele não foi 3 vezes campeão, ele só conquistou esse último campeonato, mas um campeonato que quase escapou das mãos da Universidade Católica, ela quase perdeu o título para o Unión La Calera, mas a Católica já há alguns anos, há pelo menos 4, 5 anos, é o grande time chileno, não tem rival, nem Colo-Colo, que está numa draga tremenda, escapou inclusive do rebaixamento jogando uma partida promoção contra a Universidade de Concepción, e a Universidade de Chile também não consegue fazer frente já há algum tempo, a Católica sobra no futebol local, tricampeã, e esse último título sim com o Ariel Holan. Antes disso, o Ariel Holan teve o título com o Independiente, né, em 2017, o grande último título, o grande último time do Independiente, uma conquista de Copa Sul-Americana no Maracanã sobre o Flamengo, mas era um grande Independiente, né? O Gigliotti era o camisa 9, estava jogando bem naquela época, tinha o Barco, tinha o Mesa, tinha o bom goleiro uruguaio Campanha, então era um Independiente muito forte. Esse talvez tenha sido a grande conquista do Ariel Holan, que não saiu muito bem do Rojo, ele saiu meio brigado, teve problemas de vestiário, saiu meio brigado de lá. Antes disso, o Defensa e Justiça, ele montou um time que era muito ofensivo, que jogava de uma forma que era agradável de ver, que pensava sempre o futebol tendo o gol contrário como principal objetivo. E aquele time ficou conhecido como La Olaneta, né, pela forma como ele jogava. Mas isso é importante ressaltar, que é uma característica talvez não do Holan, mas sim do Defensa e Justiça, que sempre pega treinadores que tenham essa vocação, essa aptidão. Foi assim agora, mais recentemente, com Crespo, antes com Holan, com Becacese, com Dario Coca, com Diego Coca, perdão, com Mariano Sosso, ou seja, são sempre treinadores, com o Almirón, sempre treinadores que pensam de uma forma muito ofensiva, porque essa é a forma que o Defensa e Justiça pensa futebol. O legal, o trabalho mais interessante, a gente já sabe da história que ele veio do hockey e tal, mas o trabalho mais interessante do Holan, talvez na formação dele como treinador, tenha sido aquele River Plate de 2011, 2012, que é o River Plate que foi rebaixado para a segunda divisão. Ele era membro da comissão técnica do Matias Almeida, Matias Herpelado Almeida, que inclusive chegou a ser cogitado para a seleção chilena, e é um bom nome, hein? A gente tem que ficar sempre de olho nele, está lá na MLS. Ele era parte, ele era do grupo de estudos, de estudos de adversários, ele era parte daquela comissão técnica que devolveu o River Plate à primeira divisão. Depois o Matias Almeida sai, vai para o Banfield, e aí o Holan também vai começar o trabalho dele em carreira solo, por dizer de alguma forma. Um técnico que tem o título da Sul-Americana de 2017 com o Independiente, que não jogava muito bem, não tinha nada a ver com o Defensa e Justiça dele que foi montado antes, né? Era um Defensa e Justiça que jogava bem, o Independiente esse era mais copeiro, e agora tem esse título chileno com a Universidade Católica, mas também uma Católica que sobra no futebol local, tá ok? Esse é mais ou menos o perfil do Ariel Holan que está chegando para o Santos.
Tá aí, então, o Léo Lepre que pegou o LinkedIn do Ariel Holan, né? Foi lá e buscou todas as informações, passou o currículo do provável novo treinador do Santos. E é claro, fica a promessa aqui, a gente vai voltar com um episódio novo assim que houver a confirmação do novo comandante técnico do Santos para falar mais sobre ele. E aí, para fechar de vez o programa aqui, Gilfrida, queria que você falasse um pouquinho sobre esse time do Santos que enfrenta no final de semana, como a gente já disse, o Fluminense às 18h15 na Vila Belmiro, jogo claro com transmissão do Premier.
A gente não vai ter novamente a presença do Caio Jorge, né, no time. Ele continua fora com uma lesão na coxa. Eu acredito que o Soteldo deve estar à disposição. Hoje é quinta-feira ainda, o jogo é só no domingo, tem sexta, tem sábado. Eu acredito que ele vai estar à disposição. Então o time não deve fugir muito do que foi a campo contra o Corinthians, mas deve ter o retorno do Soteldo aí, que eu acredito que entra em lugar do Ivonei no meio de campo, né, Gabriel? Não sei se você concorda, mas acho que o Ivonei ontem não fez muito para tirar o Lucas Braga do time, caso o Soteldo volte.
Pois é, até demorei aqui para responder, porque enquanto... É meio dinâmico, né? Tá meio dinâmico esse podcast. Enquanto vocês estão falando aqui, eu vi que o Ariel Holan também colocou nas redes sociais dele se agradecendo aqui o Clube Cruzados, né, que é o... como se chamam os torcedores da Universidade Católica do Chile, agradece os dirigentes, posta fotos aqui. Enfim, não deu nenhuma deixa aqui se ele tá pegando um avião pro Brasil ainda, né? Mas que a gente vai ficar em cima. E assim que tivermos novidades, claro, você vai saber no ge.globo/Santos com todos os detalhes, a cobertura do Bruno Gilfrida e do Gabriel dos Santos. Grande abraço, viu, Gilfrida? Bom ter você de volta aqui.
Grande abraço, Léo. Grande abraço. Vamos ver se vocês me convidam, né, para os próximos podcasts, diferentemente do que aconteceu nos últimos, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Convidado, eu só convido quem não é de casa, cara. Você tem a chave, você entra aqui a hora que você quiser, amigo. Pode vir aqui, que a casa é sempre sua. Grande abraço, Gilfrida. Grande abraço, Gabriel.
Valeu, Leozinho. Valeu, Gilfrida. Todo mundo que escutou aí o podcast GE Santos. É, e vamos ficar muito em cima aí do Ariel Rolan, que nas próximas horas deve ser confirmado como novo técnico do Santos. Um abraço.
É isso, um grande abraço, Gabriel, um grande abraço, Gilfrida, e grande abraço a você também que nos ouviu até agora no ge.globo/podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer, e claro, agora também no Globoplay. É só você baixar o app do Globoplay no seu celular, você pode achar a gente lá na aba Explore, em todos os aplicativos, em todo... Todos os podcasts da Globo estão lá no Globoplay também, de forma gratuita. É só você acessar, procurar o Explore e procurar lá os podcasts de esporte, onde você encontra o GE Santos e todo o outro, o vasto cardápio de podcasts do Grupo Globo. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um GE Santos, que volta em breve com mais um episódio.